Guess who's back? Oi, eu sou o Bruno Trajano e bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Dessa vez a gente fala sobre algumas notícias do mundo do entretenimento. Exatamente, simbora uma rapidinha com algumas notícias que deram o que falar e que talvez você devesse prestar um pouco mais de atenção. Simbora? Pra começar, a gente fala, é claro, do novo trailer de Eterno. Saiu agora no mês de maio e foi um trailer que mostra essa nova retomada do universo cinematográfico da Marvel. Se eu não me engano, ele vai ser o filme que vai sair depois da Viúva Negra, né? Viúva Negra é pra estrear agora no meio do ano e Eternos no final do ano. Talvez eu esteja errado, me corrijam depois. Mas a questão é, Eternos vem com essa proposta de mostrar seres super, ultra, mega poderosos que vivem na Terra desde sempre, né? Nos quadrinhos, os Eternos, eles são esses seres superpoderosos também, né? Deuses, praticamente, que vivem lá no seu local e não se importam muito com nada. Mas eles são, sim, os responsáveis por grandes avanços em algumas civilizações. E no próprio trailer mostra, eles chegam na civilização, né? Numa humanidade sem nenhuma tecnologia e começam a ensinar algumas coisas e a humanidade se desenvolve, né? Essa é meio que a premissa deles, né? São literalmente os deuses, né? E aí, o que acontece? Até discutindo com meu irmão, a gente falou um pouco disso, de que, tá... no trailer eles falam que agora apareceu uma ameaça em que eles não podem ignorar. Mas a gente tá vindo do universo Marvel, onde metade da humanidade, das pessoas do universo foram apagadas, né? Não só a humanidade, acho que tudo, né? Metade foi apagado. O Thanos conseguiu, né? Passou-se 5 anos assim. Por que agora que eles vão se mexer? Por que é agora que eles vão fazer alguma coisa? Tipo, o que eles estavam fazendo até agora? Será que eles foram apagados no estalar de dedos? O que que tá acontecendo, né? E o que que pode ser tão grande para fazer eles se mexerem? No trailer não dá a entender nada, no trailer só mostra que eles estão na Terra, até porque tem várias cenas em que eles estão se misturando com culturas humanas normais, né? Então a gente fica curioso sobre o que, que eles vão fazer, né? Pessoalmente, pra mim, me parece um pouco bobo você colocar os personagens e dizerem, não, agora vem uma ameaça que a gente não pode ignorar. Tipo, não, cara, vocês já podiam ter se mexido antes. E aí, provavelmente, isso vai ser a grande discussão do filme, né? Porque quando você tem tanto poder, por que, que você escolhe não se envolver com essas questões? É citado ainda no trailer o Steve Rogers e o Homem de Ferro, o Tony Stark, e é muito essa menção pra saber, tipo, o que que vem a seguir. Com as séries que a gente tá tendo agora, tipo Loki, WandaVision, Soldado Invernal e Falcão, né, que agora se tornou Capitão América, a gente tem um novo vislumbre do que pode vir a seguir. Entretanto, é interessante você pensar em como esse universo da Marvel vai se mover ou vai se desenvolver, considerando que você não tem mais um ponto focal, um ponto central. Antes, tudo girava em torno do Homem de Ferro e do Capitão América. Muito mais do Homem de Ferro do que de qualquer outra pessoa, já que ele meio que começou tudo, né? Então é interessante você pensar o que que vai acontecer agora, e o primeiro filme dessa nova fase ser justamente os Eternos, algo completamente fora do padrão humano, digamos assim. Ou seja, a gente não tá falando de um herói que a gente vai acompanhar, tipo o Homem-Aranha, alguém que tá no chão. A gente tá falando de seres imortais. Então, o que que vai acontecer? Então, é interessante a gente observar essa curiosidade, né? E, mais do que isso, a Marvel conseguiu ganhar aí uma diretora ganhadora do Oscar com um filme mega forte, que, tipo, todo mundo aplaudiu em todos os locais. Então, é muito interessante você ver alguém com esse gabarito trabalhando num filme em que a maioria das pessoas, inclusive eu vi essa semana, fiquei chateadíssimo, menosprezando, né, esse tipo de entretenimento, esse tipo de filme, né, dizendo que é vazio. Então, é interessante você ver, né, alguém desse cacife que fez um filme tão forte, tá aí trabalhando, né, e trazendo a sua visão pra essas histórias. Ou seja, histórias de heróis podem sim valer a pena. Mas, enfim, isso é algo que a gente sempre fala, nem vale a pena ficar repetindo tanto. Simbora pra próxima notícia, que essa é mais pesadinha. Sandman, a série, né? Vai sair uma série de Sandman, né? Que é uma obra do Neil Gaiman, baseada no quadrinho do Neil Gaiman. E essa série terá 11 episódios, pelo menos na primeira temporada, né? O que já foi divulgado até agora. E nesse finalzinho de maio foi divulgado o elenco. Sim, finalmente temos um elenco oficial para a série. Entretanto, não foi só isso que virou notícia. Virou notícia quando várias pessoas na internet, no Twitter principalmente, começaram a reclamar, a falar besteira, a xingar realmente, né, por assim dizer, o Neil Gaiman e as pessoas que foram escaladas, os atores que foram escalados para viver os personagens de Sandman, né? Sandman é algo muito impactante culturalmente, tipo, muitas pessoas, né, passaram a amar quadrinhos por causa de Sandman, ou então passaram a idolatrar o próprio Neil Gaiman por causa de Sandman. Ele se tornou muito famoso por causa disso, então não é estranho a gente pensar que muita gente fica realmente movido à paixão, né, por essas questões. Entretanto, a principal polêmica foi que nós tivemos pelo menos duas pessoas que foram ali alvo das críticas, né? A gente teve, deixa eu só conferir o nome direitinho, a Mason Alexander Park, né? Elo, né? No caso, é uma pessoa não binária. Mason Alexander Park foi escalado, né, pra viver a desejo. E isso gerou muita polêmica por ser atriz não binário, né? Então, já gerou alguma coisa ali. Agora, a coisa ficou mais feia ainda quando revelaram quem seria a Morte, né? Que é uma personagem tão icônica. Que foi a Kirby Howell Baptiste, que é uma atriz negra. Ora, ora, temos pessoas na internet falando mal de atores negros, que novidade. E simplesmente a galera caiu matando, esculhambando mesmo, falando mal, porque é uma atriz negra. E a maioria das pessoas, assim, né, vamos lá falar. A Morte nos quadrinhos, pelo menos o visual mais comum, o visual que as pessoas sempre tentam fazer cosplay, sempre tentam fazer, enfim, dizer que amam e etc, etc, é o visual de uma menina super pálida, mega emo, roqueirinha, usando um Ankh, né, aquele colar egípcio, com uma mini tatuagem, ou então maquiagem no rosto, fazendo um efeitozinho no olho, né? E com cabelo bagunçado e uma jaqueta de couro preta. Esse é meio que o visual padrão que as pessoas gostam, né? Digamos assim, é o que ficou mais famoso, né? E aí, quando escala uma mulher preta, o pessoal já fica, tipo, louco porque, sei lá, eles queriam fantasiar sexualmente com a Morte que eles gostavam de ver nos quadrinhos. E aí o Neil Gaiman não ficou calado e foi respondendo os entre aspas, fãs que ficaram falando merda, né? Inclusive, tem um aqui que, no caso, o site traduziu, mas eu vou ler meio que na minha tradução mesmo. O fã pegou e falou que o Neil Gaiman é um vendido, e isso em referência a colocar tantas pessoas negras, não binárias, ou que não são, entre aspas, a forma que foi desenhada originalmente lá nos quadrinhos. O que já é ridículo por si só, né? E aí fala que ele devia se importar mais com o trabalho, que ele abandonou o trabalho e que, no final das contas, ele não tá nem se fudendo pro trabalho. E aí o Neil Gaiman pegou e falou, né? Olha, I give all the fucks, que seria tipo, eu me fodo sim pelo trabalho. Afinal de contas, eu passei 30 anos tentando evitar que fizessem adaptações ruins de Sandman, né? Tanto que não é uma novidade. Muitas pessoas falam que Sandman poderia já ter sido feito desde aquela época de Matrix, ou então até antes, com o próprio O Corvo, não sei. Por quê? Porque é um visual chamativo, é um visual apelativo, é uma história que envolve um pouco de misticismo. E isso vendia na época, isso vendeu durante muito tempo. Tem ondas em que isso vende e os produtores estão sempre pedindo pra fazer, né? Mas ele sempre evitou, ele sempre correu atrás de não fazer uma adaptação porca, uma adaptação ruim. E aí agora o pessoal tá acusando ele de ter só se vendido e tá deixando estragarem a obra. Só porque escalaram pessoas negras e não binárias ou gays para os personagens. Então isso é muito louco, isso é muito triste. Depois você confere melhor uma foto com todo o elenco e tá bem interessante. Tem pessoas super famosas como a Jenna Coleman de Doctor Who, o Patton Oswalt, que ele fez Agentes da S.H.I.E.L.D., a própria Kirby Howell, parece que ela fez um filme recente que fez muito sucesso. Então tem muita gente bacana. Inclusive, o que eu fiquei mais intrigado e mais animado foi que a Gwendoline Christie, que é a você lembra ela de Game of Thrones e também em Star Wars, ela era a Sargento Marfa, que usava aquela armadura dourada, que não foi muito bem aproveitada em Star Wars, mas tudo bem. Mas a Gwendoline Christie vai ser Lucifer, e isso é muito interessante, isso é muito legal, sério. Eu tô muito animado com esse personagem já, pensando na própria Gwendoline, porque é muito interessante. Eu li alguns arcos de Sandman, principalmente na parte de Lucifer, e é muito bacana. E a própria hoje em dia, que faz muito sucesso a série Lucifer na Netflix, era originalmente baseado nesse Lucifer criado pelo Neil Gaiman, né? Mas eles mudaram bastante, né? Então eles se afastaram bastante do material original e criaram a sua própria coisa. coisa, né? O seu próprio elemento. Mas aqui não, aqui tá bem interessante. É, algumas pessoas falaram que também ficaram muito putos porque colocaram a Jenna Coleman, porque ela vai interpretar a Johanna Constantine, que é uma antepassada do Constantine, né? Que muita gente conhece, atualmente tá até na série da CW. E parece que muita gente chiou também com isso, mas eu não vi nada em específico sobre isso. Ainda sobre o Neil Gaiman tentando defender os seus personagens, ele fala que ele tá de olho no roteiro, ele tá de olho em tudo, né? Tá acompanhando o processo muito de perto e, obviamente, ele não ia deixar nada que fosse ruim sair pras telas, né? Ele recentemente começou a ficar envolvido mais com as obras que adaptam a sua série. Parece que ele teve algumas experiências ruins com Deuses Americanos, principalmente, né? Então ele tá um pouco mais dentro da adaptação, um pouco mais forte, né? Pessoalmente, eu não estou tão feliz. Agora é a hora que eu dou a minha informação pessoal. Eu não estou tão feliz porque parece que um dos roteiristas é o roteirista de Mulher Maravilha. Eu não sei se é do primeiro ou do segundo filme. Se for do segundo filme, eu estou realmente um pouco, né, com o pé atrás, porque eu não gosto do roteiro do segundo filme. Mas o primeiro filme até que vale a pena. E outra coisa que eu não estou contente de jeito nenhum, e isso é uma discussão até maior, é que a gente tem a Dona Preston como a Desespero. A Desespero, dentro dos quadrinhos do Sandman, é uma personagem complicada, porque na época que eu li, eu nem me toquei muito, assim, do que ela representava. E ela acaba sendo, como é que eu vou dizer, ela acaba sendo um estereótipo errado da pessoa gorda, né? Vamos lá, vamos por partes. A Desespero, nos quadrinhos, se eu não me engano, ela é uma personagem super, super, super gorda e grotesca, né? Ela é o máximo possível de grotesca pra passar essa imagem de desespero, né? E ela representa a epítome, né? A essência dessa palavra, né? Do desespero, por aí vai. E qual é o problema? Quando você coloca uma personagem gorda barra grotesca, ou seja, ela não só é gorda, mas, por exemplo, ela é super descabelada, mal tem cabelo, não usa roupa, come coisas e se suja e por aí vai, você tá, querendo ou não, associando, mais uma vez, o personagem gordo ou obeso a tudo de ruim. Eu sei que parece estranho, mas vamos por partes. Pensa comigo, sempre que na indústria asiática, principalmente, você vai fazer um personagem que ele que ele sofre bullying, que ele é uma pessoa que todo mundo chama de nojenta, que ela é uma pessoa que não se encaixa, que ele é uma pessoa ruim, ele é o gordo. Quando esse personagem, isso acontece muito, vai dar a volta por cima, ele emagrece e fica bonitão, musculoso, com cabelo liso. Então, meio que já tá intrínseco nas pessoas, na nossa sociedade como um todo, a tudo que é ruim, a tudo que é feio, nojento, a tudo que não presta, ser essa pessoa gorda, porque ela é descuidada, porque ela não pensa em si mesmo, porque ela é nojenta, tá entendendo? Então, tipo, isso acontece muito. E aí, no quadrinho, é um pouco disso. A Desespero representa um pouco disso. E isso me incomoda hoje em dia. E, querendo ou não, a personagem que foi escalada pra interpretar a Desespero, ela é fora do padrãozinho Hollywood de pessoa magrinha. Apesar dela não ser, né, tanto assim, mas enfim. O fato é, será que eles vão por esse caminho? Óbvio que a gente não pode falar muito, mas no quadrinho isso é feito. E aí o meu pensamento é, será que a gente vai conseguir vencer essa barreira? Será que o Neil Gaiman vai conseguir mudar um pouco esse design de personagem? Será que ele vai conseguir mudar algumas coisas? A gente já tá vendo muitos avanços com personagens não binários, com personagens negros, com personagens um pouco diferentes, né? Um pouco melhorados. Será que a gente vai conseguir isso? Eu, sinceramente, espero que sim, apesar de ainda estar preocupado, né? E se você não conhece, eu realmente sugiro que você dê uma procurada e veja que eu não estou falando loucuras. E pra continuar, a gente fala agora de Sweet Tooth. Sweet Tooth, que vai estrear na Netflix no próximo dia 4 de junho. Se você tá ouvindo isso depois, corre lá pra assistir e depois volta pra gente conversar mais. Quem sabe a gente grava um episódio sobre isso e tudo. Qual é a grande questão? Sweet Tooth recebeu uma ótima crítica lá fora, né? Muitas pessoas que assistiram com antecedência e muitas pessoas que, né, imprensa especializada e por aí vai, já deu um thumbs up, né? Um positivo, já disse que a série é boa e que tá valendo a pena, é uma boa adaptação. Eu particularmente tô ainda super indeciso, não sei o que esperar. Eu não assisti muitas das novas adaptações da Netflix, né? A gente teve O Legado de Júpiter, que muita gente falou mal, porque é uma obra meio fascista, no sentido de apoiar a repressão violenta. E a gente teve também Sombra e Ossos, que eu não gostei muito do início, porque eu achei o roteiro um pouco fraco no início. Mas, enfim, não terminei. E a gente vem com mais uma adaptação, dessa vez de quadrinhos também, né? E a gente tem esse mundo pós-apocalíptico, onde pessoas meio animais começaram a nascer e a humanidade começou a morrer. Então a gente tem, né, essa questão. O que muita gente apontou e que eu também dei uma, né, dei uma atenção um pouco maior, é que quando você for ler o quadrinho, quando você dá uma olhada no quadrinho, o personagem principal, ele parece ter pelo menos uns 15, 14 anos. E na série, no trailer e todas as vezes que a gente assiste, né, no que já foi divulgado, no material de divulgação, o garotinho principal, ele não parece ter mais do que, sei lá, 8 anos. Então, é um pouco estranho, até porque dizem que tem cenas um pouco mais gore, um pouco mais tensas, né? No quadrinho, né? Até mesmo cenas de realmente de tensão, de drama, né? Então a gente fica pensando, poxa, pra onde é que você vai com essa adaptação? Mas muita gente tá falando bem lá fora, né? Então o que esperar? Então é uma grande incógnita e a gente vai poder conferir melhor, né, isso no próximo dia 4, que é quando estreia. E eu tô falando principalmente porque eu fiquei curioso. Tá muito bonito até então pelo trailer. E tem uma pegada que eu ainda não tinha visto, né? Uma espécie de fim do mundo com pessoas, animais. Gente, o Furry voltou. Se você não sabe o que é Furry, você tá se salvando ainda. Mas sério, o Furry voltou com tudo. E vai ter muita gente maluca com esses personagens. Escreve o que eu tô dizendo. Então é muito interessante a gente ver, né, mais histórias sendo adaptadas e mais coisas sendo feitas. E a gente fica curioso pra saber o que vem a seguir. E essa foi a nossa sessão de audiovisual. E agora, com uma participação mega especial, simbora falar de música.
Oi, eu sou Jorge Hernandes, lá do podcast Bicha Nerd, que você encontra em qualquer plataforma. Um sorriso, uma bota de cano alto, várias hashtags e várias redes sociais. Eu fui convidada, né? Claramente, eu tô aqui convidada. Não estou aqui porque tô amarrada, pelo amor de Deus, alguém me salva. Mas é o seguinte, eu tô aqui hoje porque o Bruno Trajano me convidou para o podcast dele pra falar, comentar um pouco sobre as novidades do mundo musical, dessa indústria não tão maravilhosa assim, né? Que é podre às vezes. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre ela. Não tem nem como a gente não falar sobre novidades musicais, sobre lançamentos musicais e charts e hits, billboards, sem a gente falar dela, a corna da vez. Ai, gente, se você é homofóbico que diz que duas pessoas iguais do mesmo gênero não reproduzem, como é que Taylor Swift e Lorde tiveram a Olivia Rodrigo? Eu quero que você me explique isso, gata. Mas falando já da Olivia Rodrigo, é o seguinte, saiu o novo álbum dela, o Sour. Se você tá aí debaixo de uma pedra e não sabe quem é a Olivia Rodrigo, ela é uma atriz da Disney lá, filipina, maravilhosa. Ela não chegou agora na indústria da música, ela já tá aí muito tempo compondo coisas pra Disney, pra série lá que ela tá participando. E assim, gata, maravilhoso, hitou. Você que liga pra hits, você que liga pra charts, pra billboards, top 1, top 10, top 100, top 1000, top minha buceta. Gata, hitou, esse álbum dela é maravilhoso. Milhões de milhões. Eu digo com certeza que se você é adolescente, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi corna, o álbum dela fala sobre ser corna, fala sobre amizades que vão embora, falam sobre opressão de pais. Então, assim, um prato cheio pra quem é jovem, um prato cheio pra quem já é maricona e já viveu muito na vida. Resumindo, é fácil de se identificar com a boneca. Eu acho que assim, se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 pra esse disco dela, esse novo álbum dela, o Sour, gata, eu daria uns 9. Não, gata, eu daria 10 logo, porque eu amei esse álbum. Eu acho que novidades do meio musical só foi isso mesmo. A gente também teve alguns lançamentos aqui de pessoas não tão importantes, entre aspas, né? A gente teve Sigrid, que é uma cantora norueguesa que lançou seu single de comeback, né? Depois de 2 anos parada, ela voltou e voltou bem, né? Porque Mirror é assim, é o hino do hino do hino dos viados e dos héteros, gata. Eu amei. Teve também quem voltou Amor. Eu não sei se vocês conhecem ela. Ela é aquela garota lá que canta Final Song, que é a música dela mais conhecida, ou aquela Lady On, alguma coisa assim. Ela voltou também, milhões de milhões. Eu amei a música dela, o Comeback. Depois de 2 ou 3 anos parada, ela também voltou. Tivemos a volta de Vance Joy, que é um dos meus cantores favoritos, que depois de lançar o seu álbum, como é o nome do álbum, né? Eu sempre esqueço, é Nature of Two, ele voltou. Eu não gostei tanto assim da música, mas voltou também, né? Tivemos Distrack, tivemos Reboot, tivemos... Como é o nome, Minaj? Como é o nome? É Mixtape. Tivemos uma Mixtape da Nicki Minaj, que já saiu há milhares de anos, adicionando mais 3 músicas novas. Maravilhosa também, eu amei. Amei o Distrack da boneca. Tivemos a volta da Florence The Machine, né, gata? Florence Welch, ela voltou aí pra compor a trilha sonora de Cruella, o novo filme da Disney. E assim, tá milhões de milhões também, eu amei a música. No mais, é isso, né? As músicas que saíram, que eu fiquei de olho, que eu indiquei, que eu tava postando lá nos stories, no Twitter, foram essas músicas, né? E assim, eu amei. Eu amei que os cantores estão voltando a soltar coisinhas, mas assim, o que eu acho é que os cantores, eles, depois dessa pandemia que já tá durando 2 anos, pelo amor da deusa, eu não aguento mais, eu quero me vacinar e voltar a viver normalmente, entre aspas. Depois desse período todo de parada, ai, tem outra, não é um comeback, mas parece que a nossa Dona Lorde vai voltar também. Mas enfim, concluindo aqui, o que eu quero falar é que agora já estão começando a soltar umas coisinhas mais aqui, começando a colocar mais singles aqui, também tem Billie Eilish, que soltou música um tempo desse, vai estar soltando, não sei se já saiu enquanto esse episódio do Bruno Trajano tá saindo. A gente tá vendo que a indústria tá voltando, né? As distribuidoras estão voltando a lançar e estão voltando a comercializar seus singles e seus comebacks, né, mamãe? No mais, é isso. Muito obrigado por... Bruno, muito obrigado por ter me chamado, me escolhido a dedo, né? Não que eu já tivesse trancada no seu porão. É isso, gente. Sou do Bicha Nerd. Se você quiser escutar lá, a gente fala sobre cultura pop. E é isso, gata. @ Bicha Nerd nas redes sociais. Beijo da mamãe, fora Bolsonaro, e eu quero a vacina no meu braço. Santa la madre de Dios.
E é isso, esse foi o nosso Conversa Essa de entretenimento, notícias do entretenimento. Eu espero que você tenha curtido. E claro, manda a sua mensagem, diz o que você achou, diz o que você não achou, se você tem dúvidas, se você tem outras notícias que você gostaria de ouvir comentadas. E se tem alguma obra que você adoraria comentar sobre, ouvir sobre. As portas aqui do Conversa estão sempre abertas e você pode participar, você pode mandar o seu áudio ou você pode marcar pra gente fazer um programa juntos. Exatamente, você pode gravar comigo, você pode participar do Conversa. Então, manda sua mensagem lá no Instagram, @conversaessa. Você encontra super fácil o Instagram do Conversa. Ou me procura no Twitter, Bruno P. Trajano. Bruno P. Trajano. Então você me encontra super fácil em todas as redes sociais, no próprio Conversa e também no e-mail. Aqui na descrição do episódio você encontra o e-mail, você encontra formas de contato, você encontra tudo. Aqui nesse episódio a gente usou notícias de Legião dos Heróis, Cine Pop e ainda Adoro Cinema. Além, é claro, das notícias que a Jodie trouxe. Então, muito obrigado se você ouviu até aqui. Um grande beijo e a gente se encontra depois. Tchau!